A nossa entrevista do dia é sobre o fevereiro laranja da leucemia. Hoje vamos conversar com o Dr. Hugo Oliveira. Olá, Dr. Hugo.
Olá, muito obrigado pela oportunidade. Digo a todos os ouvintes da rádio Demais FM e também ao radialista Miguel, que conduz esse programa.
Então, para iniciar, gostaria que o doutor se apresentasse, né? Quem é o Dr. Hugo Oliveira?
Eu sou Hugo Martins de Oliveira, médico oncologista pediátrico. Também fui ex-paciente oncológico. Aos 14 anos tive diagnóstico de câncer e tive o privilégio da cura e de aprender com essa lição o cuidado do ser humano. Também sou idealizador e fundador do Instituto Oliveira, uma instituição que acolhe as crianças, os adolescentes que são portadores do diagnóstico de câncer, cuidando então do seu próprio núcleo, dando suporte para a sua família, que uma família com suporte suporta tudo. E também sou marido da Sara, que é minha esposa amada, e sou o pai do Bento, e como pessoa, eu digo que sou uma pessoa muito feliz e realizada e grato por tudo que Deus me trouxe de oportunidade nessa longa estrada de vida aos 36 anos.
Pois aí, o que o Dr. Hugo poderia falar sobre a importância do fevereiro laranja da leucemia?
A leucemia, ela é conhecida como a célula doente do sangue. O pessoal fala que é o câncer no sangue, popularmente dito e conhecido dentro do meio social. E como que a leucemia acaba acontecendo? A leucemia, ela acaba sendo gerada por conta de uma doença na fábrica do sangue, chamada então de medula óssea, totalmente diferente da espinha, da coluna, da medula espinhal, que são situações diferentes. Eu digo da medula óssea que principalmente ela acaba ficando dentro dos nossos ossos, principalmente na bacia ou então no quadril, e onde nós temos então a produção das células do sangue, principalmente as células que são hemoglobina, os leucócitos e as plaquetas. A hemoglobina, ela é responsável por levar o oxigênio às nossas células e fazer com que elas funcionem. Os leucócitos são células que são nossos soldados que combatem as infecções, sejam elas por vírus, por bactérias, por fungo, qualquer agente que seja agressor ao nosso corpo, então os leucócitos estão ali para nos proteger. E as plaquetas têm a sua função de evitar o sangramento, ela faz parte da coagulação, onde nós temos os machucados, os pequenos cortes, e ela vai lá e trabalha para que não aconteça o sangramento. E ela acaba cicatrizando, então, essa etapa que poderia, então, gerar um sangramento abundante. Então, dessa forma, a medula óssea sendo comprometida, gerando, então, uma célula que é danificada, defeituosa, machucada, podendo ser em qualquer uma dessas linhagens, da plaqueta, dos leucócitos, ou então, também da hemoglobina, isso, então, é conhecido como leucemia. E a leucemia principalmente atinge os leucócitos. E no público infanto-juvenil, nós temos as distinções das leucemias que são agudas e as leucemias que são crônicas. Agudas, nós dizemos que é aquela que acontece de forma rápida, que ela acaba sendo iniciada dentro de poucos dias e já nós identificamos essas células alteradas através do exame de sangue ou então através dos sinais e sintomas que nós vamos acabar citando durante essa entrevista. E a leucemia crônica é aquela que o defeito da fábrica acontece lentamente, que ela continua produzindo células normais e as células machucadas também, gerando então uma doença que a gente diz que é de longo prazo, que ela é duradoura, que dura, por exemplo, alguns meses para que possa ser identificada por conta de ser algo lento e progressivo que vai acontecendo. E dentro dessa classificação, também nós temos as leucemias que são conhecidas como linfoide ou então as mieloides. Então, as linfoides são aquelas que atingem os linfócitos, que é a célula de defesa. E as mieloides também atingem as células que são chamadas de mielócitos, que fazem parte dessa célula de defesa. Mas cada um tem a sua função específica, que não é o objetivo aqui da entrevista. Então, nós temos então a classificação que o pessoal diz que é LLA, que seria leucemia linfoblástica aguda, ou então LMA, que seria leucemia mieloblástica aguda, ou então a LLC, que seria leucemia linfoblástica crônica, ou então a LMC, a leucemia mieloblástica crônica, sendo a mais comum no público infanto-juvenil, a LLA. Então, entendemos agora um pouco sobre a importância da leucemia, quais são as formas que ela acabam sendo classificadas de forma técnica, para depois então direcionar para o seu próprio tratamento específico.
Nós também gostaríamos que o Dr. Hugo falasse das principais formas de tratamento da leucemia.
Após então darmos nome ao que está acontecendo, não somente dizendo leucemia, que é um termo amplo e genérico, mas dando nome e sobrenome, dizendo LLA ou então LMA, que são as mais comuns no público infanto-juvenil, nós já temos a forma específica de gerar então um protocolo de tratamento. E como então funciona o protocolo de tratamento? De forma personalizada, dando de certa forma um tiro ao alvo na célula que está machucada e dando o tratamento assertivo para quem está então acometido com essa doença. E a quimioterapia, o que significa? Ela é como, por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta, hipertensão, ou então diabetes, ou então açúcar no sangue, como as pessoas conhecem, que às vezes é necessária a soma de algumas medicações para gerar o equilíbrio do açúcar ou então da pressão, que nós usamos aqui como exemplo. E a quimioterapia, então, é a soma de medicações para que possa combater, então, essa célula doente, que é a célula cancerígena, que está gerando toda essa parte que é do acometimento da doença. Então, muitas vezes é somado as medicações quimioterápicas, que aí é o conjunto de remédios e medicações para combater a doença, chamando-se então popularmente como quimioterapia esse kit que é utilizado para o combate da criança ou adolescente com a doença. E as formas de administração da quimioterapia pode ser através de xarope ou então comprimidos via oral. Também a quimioterapia mais comum e frequente, que é a endovenosa ou então na veia, onde é aplicada dentro de um soro, e esse soro então conduz o remédio na circulação para que entregue então a todo o seu organismo. Também tem a possibilidade da aplicação que é subcutânea ou então no músculo, que são as formas injetáveis que a gente acaba aplicando com a questão da agulha. E a forma mais moderna que vem dos tratamentos hoje é a questão dos imunoterápicos, que a gente diz, que são medicações que podem ser adicionadas ao protocolo comum, convencional, segundo algumas especificidades que se tem através de alteração do DNA, conhecendo então a alteração molecular, ou seja, alguma coisa genética dessa leucemia que faça sentido então utilizar alguma outra medicação que venha somar, fazendo com que a taxa de cura se eleve. Então, a quimioterapia somada então com a imunoterapia, em casos específicos, acaba sendo a principal munição no combate contra o câncer.
Você que está chegando agora, a nossa entrevista do dia hoje com o Dr. Hugo Oliveira, do Instituto Oliveira. Dr. Hugo, fale sobre a doação de medula óssea, a sua importância.
A doação de medula óssea é um ponto que devemos ter cuidado e detalhes. A doação de medula e o transplante de medula óssea não é para todos. A doação de medula óssea, que é o ponto principal que precisamos afirmar e pedir a ação e atitude do ser humano é simplesmente ele procurar um banco de sangue e se cadastrar para que ele possa ficar disponível com o seu banco de dados, hora que reconhecer alguém que possa ser a nível nacional, pode então morar em outra cidade, em um outro estado, ou então estender isso a nível internacional, que onde encontrar um doador que a gente diz que é compatível, essa pessoa então é acionada. Mas não tem como eu correr contra o tempo, no sentido de saber que alguém está precisando dessa medula hoje, eu então vou fazer esse cadastro direcionado querendo doar especificamente para alguém. É necessário passar por uma série de validações para que você tenha então a habilitação e fique disponível para que você acabe sendo um doador. E o melhor de tudo, que o procedimento é totalmente simples. É uma coleta de 5 ml de sangue e esse processo depois acaba sendo tudo interno do laboratório e é simplesmente essa ação que você faz inicial para ser o candidato a salvar a vida de alguém. E depois, se você for convidado, entra em um outro processo até você acabar coletando a sua medula e disponibilizando ela para salvar a vida do seu próximo. Então, agora voltando, para quem e por quem deve ser feito o transplante de medula óssea? O transplante de medula óssea, ele não acontece para todos os pacientes. Ele tem duas indicações principais, que é quando tem a falha da quimioterapia, e quando eu digo falha da quimioterapia, é a quimioterapia inicial, que é a convencional, a mais comum, é aplicada e essa medula não chega a zerar, ou seja, quando eu falo zerar, no exame demonstra que ainda tem resíduos e resquícios de células doentes. Ou então não tem a sustentabilidade dessa célula e dessa medula se manter zerada. Ela pode apresentar zerada em um exame e em um outro exame consequente poder ter então resíduo dessas células. Então, nesse momento, esse paciente tem duas ações a serem feitas: a substituir o protocolo de tratamento, um novo kit de quimioterapia então é realizado, e também a condição de chegar até o transplante, é necessário que o seu corpo esteja apto também para receber a nova medula. E para ele estar apto, é necessário então estar com a medula zerada, sem doença existente, que é o modelo ideal, para que tenha então a nova medula sendo substituída e atingindo a tão sonhada cura. E um outro processo que também tem a indicação que é mais específica e detalhista é que para alguns tipos de leucemia, o transplante acaba sendo a principal munição também. Mas, de qualquer forma, a quimioterapia ela é feita em todos os casos, condicionando, preparando o seu corpo para que a medula esteja então negativa e essa nova semente possa ser lançada, germinada e gerar os bons frutos de uma medula saudável. Então, independente, o meu convite é que você possa sair da torcida e entrar no campo sendo um doador de medula óssea, que é a coleta de 5 ml, que você pode já ser habilitado e através dessa habilitação estender o amor ao próximo, salvando a vida de alguém. Tome essa atitude. Essa é a principal mensagem, que a responsabilidade é somente sua.
E agora gostaríamos que o Dr. Hugo falasse sobre o Instituto Oliveira.
O Instituto Oliveira, eu digo que ele vem complementar a tudo que o mundo já viu do cuidado com o ser humano. Os hospitais, hoje, eles têm a existência baseado por conta de pessoas que são adoecidas para tratar a doença do corpo de alguém. E nós entendemos que o ser humano, ele é por completo. E que nós precisamos olhar o ser humano de forma íntegra e olhando para ele com toda a sua generosidade de entender o que está acontecendo com esse ser humano, entendendo a sua espiritualidade, entendendo a sua família, entendendo a sua relação profissional, entendendo também você como pessoa. E dessa forma, sendo uma oportunidade de realinhar ou então alinhar e encontrar o principal sentido da vida. O porquê que nós estamos aqui nesse mundo e por que nós estamos passando por esse processo, como uma oportunidade de aprendizado. E que o Instituto Oliveira, ele oferece 14 profissionais de apoio para a restauração da doença física, seja com fonoterapeuta, pode ser com capelão, com nutricionista, com médico, com fisioterapeuta, com dentista, com outras áreas que acabam sendo para o cuidado desse corpo e se restaurar na sua melhor versão. E estendendo cuidado com a questão emocional, com psicólogo, com terapeuta, com capelão, para que essa pessoa se organize e que possa adicionar mais vida aos seus dias, independente das limitações e das circunstâncias que está nesse momento. E que essa família possa encontrar durante esse processo a sua principal e melhor versão, que é todos se relacionando de uma maneira que seja harmônica, onde nós possamos conquistar, através da convivência, momentos incríveis e memórias inesquecíveis do bom convívio. Então também esse cuidado é estendido com o pai, com a mãe, com o seu irmão, com o seu avô, com o seu tio, com sua tia, com quem faz parte desse núcleo. Porque uma pessoa adoecida é como o seu núcleo todo também que ele compõe adoecesse. E é a oportunidade que cada um possa ser pilar de sustentação e que nessa caminhada vocês possam enfrentar a vida juntos. E que ao final desse desafio vale a pena tudo aquilo que nós construímos, que é a nossa transformação e a melhor versão sobre nós mesmos, nos tornando melhor para a humanidade. E por isso, o Instituto tem a sua missão, restaurar uma família feliz e saudável, que é a família do sonho de Deus. E se por acaso pudermos auxiliar você, em qualquer momento da sua vida, estaremos aqui para caminharmos juntos. Somos o Instituto Oliveira e cuidamos de famílias.
Doutor Hugo, a Demais FM agradece pela entrevista, pelas importantes, belíssimas e preciosas informações que o senhor trouxe aí sobre o Fevereiro Laranja da Leucemia para os nossos ouvintes. Fique à vontade para mais algo acrescentar e também suas despedidas, suas considerações finais.
Dessa forma, eu agradeço a todos vocês pelo privilégio de estarmos aqui conversando um pouco sobre o Hugo, sobre doença, sobre a leucemia e sobre família. E que nós possamos levar todo esse amor junto de nós e entregar com empatia, compaixão a todos que estão convivendo com nós. E que essa porção de vida seja constante e renovada em todos os dias da nossa vida. E que faça o sentido do desafio de viver todos os dias enquanto estamos em vida. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Dr. Hugo Oliveira.